A memória entra, aí entra a discussão não só da memória afetiva, mas da própria memória da pessoa.
E a repercussão que isso tem no nosso espírito, porque uma coisa é você pegar o atributo, a personalidade de uma pessoa famosa, falecida, e utilizar para propaganda. Outra coisa é você pensar no íntimo da sua residência.
Olá pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo as nossas convidadas futuras e passadas que logo estarão conosco de novo, Larissa e Olivia. Conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Lu Fatim, Anthony Gama e eu, Rafael Chaia, para discutirmos um tema no mínimo instigante. Gente que morreu pode voltar com a tecnologia? Essa vai ser a discussão de hoje. Até onde vão os limites éticos do uso da inteligência artificial para a utilização de voz e imagem de pessoas já falecidas e a questão da memória afetiva, como isso pode afetar essa questão. E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje?
Vivos.
E sem inteligência artificial.
Começando bem já, né?
Pô!
Já começamos bem.
E você,
não,
doutora Luísa?
Sigo viva também, mais bom. Ou menos.
É de verdade.
Tomando café.
Eu sou uma inteligência artificial, tô pela TV.
Pode ser, hein? O Anthony
tá chateado, o Anthony voltou pra TV. Nosso correspondente uberabense e Rio... Ribeirão Pretano.
Isso. Nosso correspondente que em breve nos honrará de novo com sua presença aqui em Campo Grande. Vai mudar de Malicuia logo pra cá, né? A Luísa já entrou com a papelada pra adotar ele já.
Já
tem o quarto pra ele.
Eu vou ser o Golden lá da casa dela.
Tem bastante coisa pra gente falar hoje então, viu, pessoal? Então, já nos sigam nas nossas redes sociais, @lufatim, @oluisbino, @rafaelchaia.dv e @antony.dv. Sigam também nosso perfil oficial, @control_out_law, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque no YouTube você assiste o episódio em vídeo na íntegra. Sigam também o perfil dos nossos apoiadores, @ParkOffice Brasil, que é quem gentilmente nos cede esse espaço maravilhoso onde são gravados os nossos episódios. Também tem o pessoal da ANAD Brasil, @ANAD.Brasil, que apoia a realização desse podcast. Temos o perfil ainda da nossa produtora, @MedlinProdutora, que é responsável pela gravação, pela produção e tudo mais dos episódios que vocês acompanham e tanto gostam. E hoje, diferente, estamos com o café da manhã aqui, oferecido pelo pessoal da Bakeria Pães e Bolos, @BakeriaPãesEBolos no Instagram. Para quem é aqui de Campo Grande, fica ali na rua, na Avenida Marquês de Lavradio, número 626, no bairro Tiradentes. Tem bolo de milho, tem bolo de mandioca. Esse aqui é de cenoura com gotas de chocolate. A gente quase não consegue fazer o merchan, porque já foi metade do bolo. Volta. Sinal de que o bolo é bom. Mas dá um pulo lá, viu, pessoal, que vale a pena.
Com
um
cafezinho.
E lá, pô, com um cafezinho, tá aqui, ó.
Sensacional.
Tem bolo, tem pão, tem pudim, tem o que você quiser para fazer aquele lanche de fim de tarde. A gente recomenda demais. O podcast tá crescendo, hein, gente?
Tá.
É logo depois da vinheta, a gente já começa, vamos lá. Gente, o pontapé inicial da polêmica envolvendo a imagem de pessoas falecidas em inteligência artificial foi a recente propaganda da Volkswagen com a Elis Regina. E eu particularmente achei a propaganda linda, para ser sincero. É Elis Regina junto com a filha, Maria Rita, as duas cantando uma música clássica, né, como nossos pais. E aí, lógico, já despertou toda uma polêmica já, se pode usar comercialmente a imagem de alguém que faleceu. Já tem senador querendo apresentar projeto de lei para regular o uso de imagem e voz de pessoas mortas. Então, assim, o que vocês acharam, assim, dessa reação inicial do CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária, em querer instaurar uma investigação com relação ao uso da imagem da Elis Regina nessa propaganda?
Achei muito bem-vinda a discussão decorrente da propaganda da Elis Regina. E admirável a iniciativa do Conar, mesmo sem entrar no mérito da premissa da qual eles partiram. Porque, para mim, o que era necessário era que as pessoas começassem a discutir sobre a possibilidade do uso, né? Porque hoje em dia a gente sabe que os herdeiros podem defender os direitos da personalidade das pessoas falecidas. Mas esse direito de defender os direitos da personalidade também se estende à possibilidade de explorar financeiramente a imagem das pessoas falecidas. Então, é uma discussão que precisa ser feita e as pessoas precisam acordar para a existência e riscos e benefícios e prejuízos da herança digital. Então, é uma temática que tem que ser explorada. E talvez não fosse explorada neste momento se não fosse uma propaganda com tamanho alcance como essa deles, Regina.
É, de fato, acho que foi a questão da propaganda em si, ela deu esse pontapé de iniciar uma discussão mais profunda, né? É claro que, assim, ao mesmo momento que a gente tem uma discussão mais profunda surgindo, também surgem pessoas que não sabem exatamente nada ou querem, né, surfar a onda ali e tentar, né, tumultuar o negócio. Mas, claro, a gente mexe o copo, o que é sujo, depois ele desce. E aí a gente consegue trabalhar com mais calma. Porque eu creio o seguinte, a gente sempre vai ter a exploração de pessoas famosas, elas estando vivas ou falecidas. É, a exploração comercial ela vai sempre existir, seja numa música, seja na imagem dela, de alguma coisa. Mas é claro, o que a gente discute hoje é trazer essa pessoa que faleceu há muito tempo atrás para algo tão atual, através do uso de uma tecnologia. Então, é isso que a discussão precisa se basear. Eu acho que não é nem necessário fazer uma investigação, porque não tem que se investigar para usar uma imagem, uma propaganda que foi ao público. É isso, entendeu? Mas, assim, a gente agora tem que iniciar, assim, uma discussão sobre quais são os limites, até onde a gente pode utilizar, entendeu? Porque uma coisa é você utilizar a imagem, né, no caso dessa propaganda, da Elis Regina junto com a filha, e, enfim, um negócio, né, mais comercial de pessoas famosas, mas você imagina aquela pessoa que perdeu um filho, entendeu? Que teve um filho falecido, e essa pessoa, de repente, ela quer utilizar essa imagem do filho e tal. Isso pode causar um problema, um dano, sabe, mais profundo psicologicamente na pessoa, e ela se perder realmente nesse sentido. Isso daí é uma discussão que a gente precisa ter também.
É, o que é muito legal disso tudo é que se não fosse uma propaganda com tamanho alcance, as pessoas leigas não estariam envolvidas na discussão. Talvez a discussão cingisse-se aos juristas, né, ou mesmo aos legisladores e as pessoas que seriam atingidas por eventuais novas normativas estariam totalmente marginalizadas de uma discussão tão importante.
Isso foi importante para aparecer no cenário geral, justamente pelo que a Luísa está falando, que é o mais difícil que a gente tenta ver na prática, que é aplicar o direito ao dia a dia das pessoas, as pessoas visualizarem. Nós aqui que somos do direito digital, falamos de herança digital já tem bastante tempo, já até proferimos palestra a respeito. Mas agora surgiu um caso de repercussão nacional que o pessoal começou a se interessar, a discutir o assunto. É bem bacana isso, mas aqui também eu trago algumas informações, né, que é o seguinte, não é a primeira vez que isso acontece em propaganda, nem no cinema, nem nada do gênero. Um exemplo clássico, Velozes e Furiosos, o ator Paul Walker que faleceu, e nós tivemos o irmão dele no filme, com inteligência artificial para aparecer a participação dele. E, recentemente, também, o personagem do Pantera Negra, do Chadwick, todo mundo ficou nessa dúvida. E aí? Ele vai aparecer com inteligência artificial? Não vai aparecer? E ele faleceu por um câncer, o pessoal ficou bem comovido e ocorreu que não colocaram ele com inteligência artificial. Ele teve uma continuação do filme dele, mas sem a participação do ator. Então fica essa discussão, né, do pessoal. Vai usar para trazer essas memórias, não vai usar? Isso aí traz algum tipo de desrespeito ao falecido? Todo mundo tem essas dúvidas, são inerentes. E outra questão que até acaba surgindo é, Qual que é o limite, como muito bem disse o Bina, para uma exploração comercial disso? É uma exploração comercial apelativa? Estão violando preceitos da defesa do consumidor? Então, tudo isso agora é levantado, né? Tudo isso vem à tona agora para essas discussões e é muito bom estar no meio das pessoas a famosa herança digital que tanto falamos.
Eu acho que só está tendo polêmica porque a gente, na verdade, está meio que num momento de um vácuo dessa discussão. Porque atores e atrizes de Hollywood hoje e cantores hoje já estão assinando termos no qual eles determinam se eles autorizam ou proíbem o uso de imagem após o falecimento. Ou seja, quem está vivo hoje já está decidindo se vai querer que use a imagem ou não. Quem faleceu não tem como fazer isso por razões óbvias, então a decisão meio que repousa na mão dos herdeiros. A questão é que o tempo vai passar e mais a gente vai ter as pessoas se manifestando em vida se autorizam o uso da imagem e da voz ou não. Então, a longo prazo, em 10, 15, 20, 30 anos, esse é o tipo de discussão que já vai estar resolvida. Hoje existe essa polêmica por conta desse vácuo legal. Ninguém imaginou que seria possível você reconstruir voz e imagem de forma computadorizada e com credibilidade há 15, 20, 30 anos atrás.
E não é a primeira vez que tem esse tipo de polêmica na humanidade pós-vida, vamos assim dizer. Coisa simples do nosso dia a dia, doação de órgãos. Hoje você já decide logo cedo se você quer ser ou não doador, porque já envolve, isso aí já deu tanta polêmica, tanta briga, até mesmo familiar, os próprios herdeiros brigando entre si. Hoje é uma coisa que, por mais que tenha gente que seja totalmente contra, tem quem seja a favor e a pessoa já pode decidir previamente. Então, eu coloco um cenário paralelo, porque vai acabar que sendo algo semelhante a longo prazo, né? E é uma coisa que nós já falamos aqui em episódio. Eu lembro quando falamos de episódio de inteligência artificial e tudo mais, e até mesmo de metaverso, quando estávamos falando de metaverso, eu trouxe essa ideia. Pessoal, a inteligência artificial, com trechos de voz, consegue simular novamente, até ficou esquisito, mas ok, a voz da pessoa. Então, pega um trecho de uma pessoa falecida, a imagem da pessoa falecida, você virtualmente constrói a pessoa novamente e, dependendo da tecnologia da IA, conseguindo até interagir com você. Então, a grande questão aí é, o ser humano está pronto para isso? É uma carga emocional muito grande. E aí entra a grande questão do poder fazer e dever fazer. A Luísa toca nesse ponto também, eu concordo plenamente com ela, que é o poder e o dever. A gente não sabe qual vai ser a reação, se a sociedade, de fato, está pronto para esse tipo de interação mais profunda, vamos assim dizer, né? Porque trazer pessoas, virtualmente falando, claro, né, dos mortos é algo bem, bem diferente. Aqui eu estou até tirando dessa esfera dos famosos, o uso dos famosos para a continuação de suas obras. Eu estou falando de questões, a pessoa trazer um ente querido mesmo. É uma carga emocional que ainda não discutimos na humanidade. É bem, bem interessante isso.
Ah, cara, eu sou bem mais prático. Eu acho o seguinte. Eu, nesse ponto, eu não vou concordar com a Luísa. Eu acho que o Conar exagerou um pouco. Porque o foco não está sendo uma discussão com relação ao uso ético da inteligência artificial. A discussão está sendo o uso da imagem da Elis Regina na propaganda da Volkswagen. Ou seja, os motivos até podem ser nobres, mas o foco está completamente errado, ao meu ver. Ao meu ver, tudo se resume à questão da autorização dada pelos familiares. E a Maria Rita está na propaganda, ela está do lado da mãe. Ela falou que ficou emocionada, ela falou que achou linda a propaganda. Se ela, que é a titular do direito de uso de imagem e voz da mãe, autorizou, Por que que o Conar vai investigar a agência que cuida da propaganda da Volkswagen para saber se eles poderiam ter feito aquilo ou não? Eu acho que você poderia discutir, por exemplo, os gatilhos psicológicos que o uso da inteligência artificial, que vai lá e atinge a nostalgia, que atinge ali aquele sentimento de apego ao passado, poderia causar ao consumidor. Mas eu não creio que é esse o caso aqui, porque em 2022 teve uma propaganda do Mercado Livre que usou um deepfake de voz do pai do Zico, com o Zico no meio do Maracanã, que também foi uma propaganda linda, também usou inteligência artificial para trazer de volta alguém falecido, e eu não vi ninguém discutir se seria feita uma investigação ética com relação a essa propaganda do Mercado Livre,
não. Por isso que eu considerei bem-vinda a atuação do Conar, não pelo mérito.
Eu acho.
Aliás, eu nem tive acesso ao mérito, né, do porquê da investigação, mas se não fosse essa investigação, talvez não fosse tão noticiado que existe uma discussão pendente e a gente talvez nem estaria discutindo aqui.
E
né?
Isso, só serviu de publicidade para a própria Volks.
Serviu de publicidade para a própria Volks.
Porque aí esse é o ponto que eu trouxe, que eu falei. Eu creio o seguinte, a discussão em si, ela tem que ser mais aprofundada, não em cima somente da propaganda em si, ou estar no mérito da propaganda. Porque, como o Chay falou, se a filha que detém hoje os direitos, ela aceitou e falou assim, vamos lá, eu quero, ótimo. O que tem que se discutir é o limite do uso da inteligência, não tanto para a parte comercial, mas sim para a parte pessoal das pessoas, entendeu? Como que isso pode intervir no, numa questão pessoal? Tá. Uma família que vê aquilo e fala, poxa, meu filho morreu em um acidente há não sei quantos anos atrás, como estaria meu filho hoje? E começa a se aprofundar nisso, começa, sabe, às vezes a gastar um fundo que não tem, para recriar aquela memória que seria, que não é nem memória, é um futuro, é um presente para trazer, e você vai começando a deixar de ter essa questão espiritual e até mesmo religiosa mesmo, de ter esse sentimento do falecido, sabe? De ter o sentimento do luto. Vai chegar um momento que a gente não vai mais ter a questão de sentir o luto. A gente vai ter uma questão de, beleza, morreu, eu vou recriar em um avatar real e eu não vou sentir o luto. Eu não vou. É isso que a gente tem que discutir.
Então a questão não é uma discussão legal, é uma questão ética.
Também
questão
é exatamente.
É ético, não é legal.
São porque muitos botões, né, que a gente aperta.
Legalmente falando, autorizou já era. Legalmente.
Não, legalmente falando.
É justamente a questão do poder e do dever.
Visão, eu até estava seguindo o pensamento do parte, né, do pensamento do Bino inicial dele, que é justamente isso, trazer no dia a dia das pessoas essa realidade. Porque, por exemplo, tem pessoa que quando um ente querido falece, a pessoa pega o celular do falecido e mantém as gravações de áudio para ouvir, etc. Tem pessoa que faz isso. Então, é justamente disso, a pessoa do dia a dia recriar um tio, um avô, etc., já falecido, para ficar revivendo momentos com a pessoa, porque de fato não vai reviver, né? É literalmente virtual. Então, é essa que é o debate para mim, porque, juridicamente falando, vamos aqui, o que nós temos? Herança digital, isso aí já estamos discutindo direito faz tempo, Hollywood está mostrando que cada vez mais é possível a pessoa já decidir isso em vida, nós temos questões de herança digital envolvendo canais de YouTube, contas de redes sociais que têm valor estratosférico, tudo isso já começa a ter já tem, na verdade, um parâmetro jurídico. Talvez o que possa ser discutido seja uma questão ética, como eu disse também, numa esfera consumerista, porque nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, né, vamos falar aqui de Brasil, ele regula todo esse tipo de questão jurídica, né, que aparece, e até mesmo aqui eu estou falando em propagandas apelativas e coisas do gênero, que não é uma característica brasileira. Nos Estados Unidos, beleza, nós temos esse tipo de propaganda, até mesmo de advogados. Advogado não pode fazer propaganda aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos, além de poder, pode fazer de uma forma mais apelativa, vamos assim colocar, de uma forma... McDonald's e Burger King, Eles brigam lá nos Estados Unidos e viram até meme na internet. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós adotamos uma postura mais neutra. Então, é interessante ver como isso vai ter uma eficácia no nosso dia a dia mesmo, porque continuaremos sendo mais neutros, como que vamos agir. Nos Estados Unidos, já tem um maior debate em cima disso por conta de Hollywood. Hollywood já está tendo toda uma movimentação, até mesmo greve de artistas e pessoal lá.
Primeira
Isso
greve em 63 anos de Hollywood, hein?
também. Oi?
Primeira greve em 63 anos de Hollywood. Hollywood nunca entrou em greve em 63 anos de existência. E é legal a gente falar isso que o Anthony está falando, porque é a primeira vez que eles estão entrando em greve em 63 anos, e o motivo é a briga com as inteligências artificiais. E o que que aconteceu lá? Os estúdios estavam chamando os atores para pagar um dia de trabalho para fazer o registro da imagem e da voz, para que eles pudessem ficar por tempo vitalício com direito sobre imagem e voz, para poder utilizar em obras. Quer dizer, daqui a pouco nem ia precisar do ator mais.
Então, uma observação. O motivo da greve não é necessariamente a briga contra as inteligências artificiais, pelo fato deles trabalharem um dia e, enfim, serem remunerados por um dia e a inteligência artificial faz o resto. É que, na verdade, eles são remunerados um dia, a inteligência artificial faz o resto. Agora, se eles fossem remunerados por tudo que a inteligência artificial fizesse e não por um dia, não haveria briga com IA.
Não é um licenciamento. Não é um licenciamento. É tipo, é uma cessão. Estou cedendo o meu direito de uso e imagem. Se eles fossem pagos toda vez que fosse usado, duvido que teria
Duvido,
problema.
problema com a
Aí,
IA.
mais uma vez, uma questão jurídica que poderia ter resolvido. Gente, já fizemos isso na música. Por isso que tem a briga pela pirataria, etc. Toda vez que reproduz o áudio de um artista, música, etc., etc., ele está lá recebendo os royalties. Isso aí já é uma questão resolvida. Então, o pessoal, ao meu ver, óbvio, né, cresceu o olho ali em Hollywood para ter uma gravação para usar para sempre, mas já algo que poderia simplesmente ser resolvido, como muito bem disse a Luísa. Ah, vamos fazer um filme utilizando a sua voz. Toma aqui sua parte.
Agora, recapitulando, sobre a utilização de imagem, voz, personalidade e atributo das pessoas falecidas pela inteligência artificial. Nós temos a questão da possibilidade tecnológica. Existe, podemos fazer, é possível, plenamente possível hoje em dia. Podemos legalmente fazer? A priori, podemos. Existe uma brecha na lei que permite isso, se os herdeiros autorizarem, vamos utilizar. Agora, devemos? Essa é a discussão pertinente atual. Devemos fazer isso? Quantos botões da humanidade nós vamos apertar aqui? As nossas culturas estão prontas, dispostas a assimilarem o fato de que um ente personificando uma pessoa falecida pode voltar e mexer com o nosso luto que poderia já estar superado, né? É a mesma questão da doação de órgãos. Muitas pessoas são contra a doação de órgãos porque, poxa, eu vou mexer com o descanso daquele que já faleceu, tirando os órgãos dele. Ninguém discute se o órgão vai fazer bem para a pessoa que vai receber essa doação. Isso é indiscutível. Ninguém está discutindo biologicamente o bem que esse órgão doado vai fazer. O que a gente discute é no além. No além, a pessoa que faleceu vai sentir incomodada de estar sem um pedaço de si,
Aí é uma discussão
é
metafísica.
totalmente metafísica.
É uma questão
Então,
de violação do corpo, né? É mais ou menos nessa linha.
será que a gente está violando os atributos da personalidade daquela pessoa que faleceu? Será que aquela pessoa que faleceu, sendo utilizada, vamos supor que é uma pessoa famosa, sendo utilizada numa propaganda, ia concordar com aquele tipo de propaganda?
É, aí entra uma discussão mais delicada, né? Porque entra a questão do direito à memória, não só o direito de imagem e direito sobre a voz. A memória. Tem um cara no Instagram que ficou famoso por divulgar, tanto no Instagram quanto no TikTok, covers de artistas já falecidos. E uma das últimas que ele publicou foi uma cover do Frank Sinatra cantando uma música do Lil Wayne. Então, pô, Frank Sinatra que sempre cantou New York, New York, Fly Me to the Moon, My Way, de repente cantando que vou sair para encher a cara e pegar as vadias. Cara, é lógico que a família do Frank Sinatra não gostou e notificou o cara. Então, assim, vai um pouco além da questão da autorização, se a gente for pensar bem. Porque você vai ter que preservar a memória da pessoa. Imagina uma pessoa que é completamente abstêmia, é contra o consumo de álcool, de repente eu vou usar a imagem dele para beber.
É, eu visualizo isso aqui, ó. Nossa, o dia a dia. Ficou famoso até na Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é sem refrigerante, sem álcool, vida saudável, etc, etc. Hoje, inclusive, ele é patrocinado, ele faz propaganda de uma marca de água. Cristiano Ronaldo falece. Recriam ele a inteligência artificial fazendo propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola tem dinheiro para isso. Só que aí, onde que vai tudo que ele pregou em vida? Pronto, está feita a discussão.
A memória entra, aí entra a discussão não só da memória afetiva, mas da própria memória da pessoa.
E a repercussão que isso tem no nosso espírito, porque uma coisa é você pegar o atributo, a personalidade de uma pessoa famosa, falecida, e utilizar para propaganda. Outra coisa é você pensar no íntimo da sua residência. Meu pai é falecido, será que eu não ia gostar de ter um holograma ou uma inteligência artificial personificando ele para me dar parabéns no dia do meu aniversário? Para estar conosco no Natal? Todo mundo ia adorar isso, mas qual que é a repercussão disso no psicológico das pessoas? A gente está preparado para isso?
Esse é o ponto que eu estou levantando. Isso no dia a dia das pessoas. E outra coisa que a gente tem que levantar aqui também, isso envolve uma questão cultural. No Brasil, a morte, o luto, envolve dor, saudade. Tem países que, por exemplo, é até famoso no México, eles tratam de outra forma a morte. E temos 200 e poucos países no mundo. Eu não sei como que é em escala global, mas esse tipo de tecnologia é em escala global. Então, como que cada local vai receber isso? E o que a Luísa falou é perfeito. O que eu tenho falado o episódio inteiro aqui. Emocionalmente, as pessoas estarão prontas para essa carga emotiva? Vamos falar de cinema aqui de novo. Vingadores Ultimato. O Homem de Ferro, vou dar um spoiler, 7 anos depois. O Homem de Ferro morreu, gente. O Homem de Ferro morreu no filme. O que que acontece? Ele deixou um holograma para falar com a filha. E no filme a gente vê que o holograma parece que ele está falando... Sabia onde ela estaria sentada e falando com ela. É até uma cena interessante. Mas nós estaremos prontos para isso? Imagina aquele ente querido... sentado naquele local que ele sempre sentava, olhando, conversando com frases, né, já pré-moldadas, mas as pessoas em volta estão prontas emocionalmente para isso?
Acho que elas não estão prontas e talvez por geração elas não estivessem prontas, sabe? Pelo menos uma ou duas gerações, vamos supor. Talvez os nossos netos... estivessem preparados, porque já saberiam que existiria essa possibilidade de alguém voltar, né, ou pelo menos a sua figura, após o falecimento, para conversar com você. Mas a nossa geração, a dos nossos filhos, ainda vive muito o sentimento do falecimento. Seja em qual país, seja em qual cultura, se o sentimento é bom ou ruim, ou de melancolia ou de saudade, mas a gente vive o sentimento do falecimento. E a gente sabe que aquela pessoa não está mais ali, não vai estar mais ali por um determinado tempo.
Só que olha só, assim como também desperta discussões com relação ao uso ético, eu acho que tem um potencial econômico bem legal nisso aí. Porque você pega, por exemplo, vamos pegar um ator como o Jack Nicholson, que já não interpreta mais, ou um Bruce Willis, que está aposentado por conta de uma doença. E ele não quer parar, ele quer continuar no mercado. Ah, vai sair um novo filme de uma franquia que eu sempre participei e eu quero estar nesse filme. Nem que seja com uma participação especial. Licencia a imagem e a voz para aquela obra. Ou você faz um contrato com o estúdio, ó, tô licenciando a minha imagem e minha voz, pode usar. E aí faz como você falou, vamos trabalhar um rol taxativo.
podem usar a minha imagem e minha voz para filmes de ação, de drama, de aventura. Não autorizo para propaganda, não autorizo para dublagem, não autorizo para animação, por exemplo.
E se houver qualquer dúvida, fora do rol taxativo, já participo do pressuposto, eu não permito.
É uma forma do cara gerar até uma renda passiva.
Se houver qualquer dúvida, pode me ligar.
É, qualquer dúvida me liga, né? É aquela história. É, cara, você faz isso, você gera uma renda passiva. Quem está fazendo isso é a ex-esposa do Elon Musk. A ex-esposa do Elon Musk, ela é cantora. Ela é uma cantora bem famosa no nicho dela, que é a música meio que eletrônica, parece. E ela não teve dúvida. Começou essa galera, tudo assim, não autorizo o uso da minha voz, não autorizo o uso da minha imagem. Começou essa galera a fazer contratos que proíbem. Ela foi na contramão. Ela chegou e falou, ó, galera, é o seguinte, ó. É, minha voz está liberada para ser licenciada. Quem quiser gravar uma música usando minha voz, fica à vontade. É só pagar a licença, eu vou rachar o royalty com vocês, manda bala. Quer dizer, ela vai ganhar dinheiro com música sem precisar pisar no estúdio, sem precisar gravar, sem precisar cantar, sem fazer nada. E ela está licenciando a voz lá para quem quiser. É uma forma de você gerar uma renda passiva, até mesmo depois que você aposentar, horas bolas. Por que não? Eu acho que tem muito potencial aqui. Você licenciar a sua voz de repente para... Assim, você como ator, não quero licenciar mais a minha imagem, mas eu licencio a minha voz para animações. De repente for fazer um desenho animado, um longa-metragem, pode usar a minha voz. Se precisar de um narrador, pô, pensa se um Christopher Walken... Pô, imagina Sir Christopher Lee licenciando a voz dele para ser usado como narrador. Um narrador do National Geographic, por exemplo. Pô, nós temos aqui um documentário sobre leões. Como é que ele vai ficar interessante? Bota a voz do Christopher Lee. Bota a voz do Morgan Freeman. Bota a voz do Earl Jones. Voz clássica do Darth Vader. Pô, James
nós
Earl
temos
Jones.
Nós aqui ouvintes mais jovens. Esse cara aí tá citando coisa de Senhor dos Anéis, Star Wars, coisa antiga, gente. Vocês não são obrigados a saber disso.
Antiga não, eterna.
Ele tá preso nos anos 90. Pode colocar pessoas mais jovens que vocês tiverem na cabeça aí. Não se prendam nesse mero idoso que nós temos aqui.
Que nicho espetacular para ser explorado. E quanto mais taxativo o rol... Melhor você deixa a situação para os seus herdeiros interpretarem, né? Você cria um ambiente confortável financeiramente para os seus herdeiros. No caso do Bruce Willis, por exemplo, pode ser um fundo que financia o próprio tratamento dele. Ele não precisaria depender, eventualmente, do pagamento do tratamento por familiares e ele mesmo gerando renda enquanto está sendo tratado. Olha que coisa maravilhosa. Fora que é uma homenagem àquela imagem que eles construíram ao longo dos anos em suas carreiras, né? Então, assim, eu trabalhei tanto ali por décadas e agora eu vou continuar construindo mesmo enquanto estou aposentado. É muito legal.
O ator Lance Reddick, que o pessoal conhece muito pelo concierge da série John Wick. Ele é o dublador de um personagem de um jogo que eu e o Anthony jogamos há 10 anos, que é Destiny. Galera que joga Destiny, Destiny
jogava,
2...
Jogávamos, eu não jogo mais.
É porque você é ruim,
agora
eu
é Diablo.
Jogo. Joguei ontem, inclusive, um pouco à tarde.
Ridículo.
Continuando. Um dos personagens principais do jogo, desde o início, é dublado por ele, pelo Lance Reddick. E o personagem ainda está no jogo. E as últimas falas por ele gravadas foram ao ar na última atualização. O personagem continua, mas o ator que dubla o personagem já não está mais. E se ele conseguir uma autorização dos familiares, a empresa, no caso, conseguir uma autorização dos familiares, para continuar gerando a voz por inteligência artificial, para que eles possam ter uma renda e possam continuar recebendo dinheiro? Porque a gente não sabe como é que fica a família do ator depois que ele morre. Vamos lembrar um caso clássico? A filha do Heath Ledger. O pessoal teve que pegar aquele filme que o Heath Ledger estava fazendo. Vários atores tiveram que se... O Fantástico Mundo do Dr. Parnassus. Vários atores tiveram que alternar o papel do protagonista.
Para fazer sentido a mudança do protagonista,
então,
fisicamente.
Johnny Depp, Colin Farrell, uma galera assumiu o papel e todos eles pegaram o cachê que seria deles e doaram para a filha do Heath Ledger. Ou seja, eles tiveram que se juntar para garantir a renda e o futuro da criança. Se eu, de repente, posso trabalhar com licenciamento de imagem e voz, eu não vou precisar depender dos outros. É como você falou, o Bruce Willis pode usar isso para financiar o próprio tratamento. Não vai ficar dependendo de seguro da guilda dos atores, etc., para ver se vão pagar o tratamento dele ou não.
E no caso da continuidade de trabalhos, como, por exemplo, um dublê de um jogo que já fazia isso há muitos anos, parte-se do pressuposto que, caso aqui ele estivesse, ele consentiria com isso, porque é algo que ele já tinha concordado fazer e participar.
E um parênteses rapidinho aqui. O Lance Reddick era muito fã do jogo e era muito bom. Tanto que na véspera do falecimento dele, a galera entrou na conta dele pra ver, na véspera do falecimento, ele tava fazendo raid. Ele jogava todo dia Destiny 2, velho.
Você tem que explicar o que é raid pros nossos ouvintes, viu?
Os nossos ouvintes, você mesmo falou que eles são jovens e modernos. Eles sabem o que é raid.
Um beijo para os ouvintes idosos.
Uma parte.
Os senhores de idade. Mas enfim, pessoal, eu tava pensando aqui no negócio polêmico. Tem que gerar polêmica aqui, né? Eu sou pago para gerar polêmica por essa televisão. Então é o seguinte. Ok, estamos falando em manter tal ator, manter a dublagem, etc, 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 ao longo do tempo. Matematicamente, a humanidade sempre cresceu e a tendência continua mais ou menos assim até chegar de fato numa queda da população.
O último censo mostrou que a humanidade está crescendo menos nos últimos anos.
É, mas aí vai demorar um tempinho para a linha cair. Mas, enfim, não estamos... Para quem está ouvindo, eu estou fazendo um parênteses aqui. Não estamos roubando a vaga de emprego, de ator, de dublagem, etc, etc, dos futuros? De quem vai nascer ainda? Porque, por exemplo... Vamos eternizar o Bruce Willis fazendo o papel de tal jeito, tal jeito, tal jeito. E aí?
E os outros atores de ação que vão chegar por aí, né? Que estão trabalhando e tal.
Mas franquias vêm e vão.
Mas sempre tem esse negócio da nostalgia também, né? Pro Turma Mestre.
Franquias vêm e vão. Ninguém vai, por exemplo, vamos ressuscitar o Charles Bronson pra voltar com a franquia Desejo de Matar.
Não, não. O cenário que eu estou falando é de continuar usando a pessoa no universo cinematográfico. Estou falando de gerar competitividade, criar um amor tão grande aos grandes que nós temos hoje, os nossos grandes, mas de forma a interferir nas próximas gerações. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui.
Eu acho que não, porque eu acho que ficaria muito restrito a nicho. Seria muito o apelo à nostalgia, sabe?
E o apelo à nostalgia é pontual. Você não vai recriar todos os atores de Star Wars. Você vai recriar um ou dois.
Não temos polêmica, não temos polêmica.
Tem, porque...
É a mesma coisa de...
Apela só pra gente velha, tipo eu e a Luísa, então...
E nem gostaram de Matrix 4. Então o apelo à nostalgia, de fato, ele é bem... pontual e às vezes nem chega.
É,
né?
Eu sou alucinada por Matrix e não gostei do 4.
Agora, se a gente vai falar de polêmica, eu trago uma aqui.
Não, mas antes, deixa só eu colocar o porquê que eu pensei. Isso aqui, eu quero evitar que o Velozes e Furiosos chegue no número 50.
Ah, entendi.
Esse era o meu medo.
Não, agora, chega não.
Agora, deixa eu colocar uma polêmica aqui, então. Se a gente vai falar de polêmica, a gente está tratando muito aqui de questão de utilização de imagem de pessoas que já faleceram ou que já pararam de atuar e tal. E eu trago uma outra coisa, falando de dia a dia, que pode ser mais polêmico em relação ao uso que a gente viu agora nas últimas semanas, pessoas fazendo através de inteligência artificial imagem de filhos mais velhos, ou então mais de bebês e tal. E eu vi uma propaganda na internet, não sei nem quem fez e tal, mas foi uma campanha mesmo, que eles fizeram o seguinte... Pegaram ali um casal aleatório com pegaram o filho, imagens dos filhos desse casal, né, da filha desse casal, recriaram essa criança com uma idade mais velha e colocaram essa criança num trailer de cinema, conversando com esses pais, falando sobre o uso da imagem dessa criança no futuro dela. Então, isso daí me fez pensar também.
Geraram a imagem dela como adulta, falando com eles.
Exatamente. E, cara, isso daí me fez pensar também nisso, sabe? A gente pega, né, pais e tal. Eu não sou pai, mas pais utilizam a imagem, colocam, postam a imagem dos filhos. Tem pai que já cria um Instagram pro filho e tal. Isso daí é um negócio da criança nem... Às vezes não quer, ou não vai ter esse perfil, entendeu?
Cada imagem compartilhada, cada informação compartilhada da criança é uma pecinha no quebra-cabeça para a gente criar uma imagem virtual dela, inclusive no futuro, né? Então, ela não tem ingerência alguma sobre os dados pessoais dela enquanto criança que estão sendo compartilhados pelos pais, e isso pode chegar a comprometê-la. Então, por exemplo, o pai e a mãe postam a foto da filha pré-adolescente de biquíni na praia. Sabe se aquela imagem vai ser utilizada para um deepfake por um criminoso?
E esse daí é um ponto polêmico da gente pensar. Porque assim, eu acho que beleza a gente ter ali, postar uma foto de família, né? Até gerou toda uma polêmica com o Mark Zuckerberg, que postou a foto com a esposa e os três filhos estavam com emojis na cara para não aparecer os filhos, entendeu? Isso gera uma polêmica. Até aí eu acho interessante, né? Você ter essa postagem da foto de família e tal, não vejo mal. Agora, eu acho um pouco exagerado as pessoas que criam perfis da criança, entendeu? Claro, isso vai de cada um, a família que quer, o pai que quer, beleza. Mas eu acho um pouquinho exagerado, sabe? Porque eu não sei se... Que... E se eu crio? E se meu filho chegar lá e falar assim, eu nem queria isso daqui?
For sharing sobre uma pessoa que ainda não tem gerência para autorizar o uso de seus dados, né?
Eu vou polemizar um pouco mais ainda. E pai que explora filho menor em canal de YouTube?
TikTok, YouTube não, velho.
Não, YouTube mesmo, YouTube. Porque tem vários canais igual. O YouTube ele só pode ser usado se você tiver no mínimo 16 anos ou um pai responsável. E a quantidade de canal de YouTuber mirim que gera aí algumas dezenas, que são centenas de milhares de reais por mês... E é o pai que tá por trás, é a mãe que tá por trás desse canal.
Olha, eu quero muito acreditar que existe um fundo de investimento em nome dessa criança, super fodido, que esse pai e essa mãe estão administrando esse dinheiro muito bem e tirando apenas um pró-labore para eles.
É, mas isso daí isso é até meio cíclico, né? Porque vocês lembram do Macaulay Culkin? Que teve toda a discussão, isso em 90 e...
Britney Spears.
91.
Drew Barrymore.
É, então, galera. Então, assim, é meio cíclico, né? Só muda a plataforma utilizada.
A plataforma,
Então, e assim, a questão mesmo que eu trago é muito esse pensamento da inteligência artificial, sabe? De você utilizar aquela imagem pro futuro também. E utilizar uma imagem de uma criança pro futuro também. Eu acho um pouco... É algo que a gente tem que pensar, sabe? Claro, nós somos todos aqui amantes da tecnologia, mas a gente também tem que ser um pouco pé no chão.
Não, a coisa que me incomoda aqui, zoando um pouco, é que todas essas crianças frutos de inteligência artificial que as pessoas estão colocando na internet são bonitas. Ninguém vai ter filho feio. Só tem criança bonita. E aí nasce a criança real do cara, vem uma criança feia, ele, pô, mas não era assim que era pra ser meu filho.
É propaganda,
vou usar a inteligência artificial pra ver como é que vai ser meu filho. Disse a pessoa que já operou o nariz, tirou a bolsa do olho, a papada debaixo do queixo, arrumou a orelha.
Real, verdade. Faz muito.
Aí sai aquela criança linda. Tem que avisar que a plástica não transfere pro DNA não, viu?
Real.
Mas, gente, sabe o que eu acho que a gente tinha que ver também? Existem a questão da ética, ela ainda permeia muito esse debate. Essa semana me chamou a atenção um caso que eu até cheguei a fazer comentários na imprensa sobre contas do TikTok que estavam pegando fotos de pessoas falecidas e estavam usando a inteligência artificial para fazer a foto contar como morreu. Então você pega a foto da pessoa, do jovem que faleceu. E aí o vídeo é a foto falando, boi, meu nome é fulano e eu morri e eu morri assassinado e fui esquartejado no município tal, tal, tal. Porque aquele dia eu saí numa festa e aconteceu isso. Eu acho isso pesadíssimo, porque está sendo feito sem autorização dos pais ou responsáveis. Isso, para mim, vai muito além de mera responsabilidade civil. Isso, para mim, pode ser enquadrado facilmente no vilipêndio a cadáver do artigo 212 do Código Penal, porque é uma forma de você desrespeitar a memória do falecido, porque você está usando a imagem da pessoa para contar como morreu numa conta de rede social que pode ser monetizada direto ou indiretamente para você. Quer dizer, eu tenho um perfil que conta histórias de pessoas que morreram sendo narradas pelas próprias pessoas. Ah, mas tem finalidade informativa. Meu amigo, você não é um jornal, você não é um site de notícias, você não é um centro de pesquisa ou uma universidade para se enquadrar em qualquer uma das exceções que a LGPD traz. Você é uma conta de rede social que está monetizando direto ou indiretamente a imagem de pessoas mortas sem autorização da família. E é incrível porque eu já encontrei pelo menos uns 3 perfis que fazem isso. Um local aqui do estado, só para crimes do estado, e eu já encontrei um outro para casos nacionais, com a foto da Isabela Nardoni, com a foto dos pais da Suzane von Richthofen. Então, assim, coisa pesada, sabe? Eu acho que uma coisa é você mostrar a foto da pessoa e aí você narrar o que aconteceu. Show. Outra é você pegar a foto da pessoa e usar uma inteligência artificial para ela falar em primeira pessoa como é que ela morreu. Aí eu acho...
Achei pesado, mas olha só como tudo depende da nossa relação com a morte. Porque se na nossa cultura a morte fosse apenas, ó, não, a gente morreu e foi daqui, vamos supor que a pessoa acredita que ela vai daqui para um lugar melhor e aqui foi apenas um estágio da vida dela. E a saudade, na verdade, não tem tanto significado assim. A gente não ia se incomodar tanto. A gente acha pesado porque, poxa, tá desrespeitando a memória de uma criança que foi, né, jogada de cima de um prédio e foi notícia no Brasil inteiro e a gente viveu o sofrimento e o luto daquela mãe junto com ela. Se a gente relativizar a morte, a gente passa a relativizar o nosso incômodo com esse tipo de postagem.
Mas isso se reflete na nossa própria lei, porque, como eu falei, tem um artigo no Código
Penal,
o 212, que fala vilipêndio a cadáver. E na esfera civil também é admitido crime de dano, o ilícito civil, né, contra a memória dos mortos. O morto pode ser objeto de difamação, ele pode ser objeto de injúria, ele pode ser vítima de dano moral. Não é porque morreu que vale tudo. Então a gente vê que o pessoal meio que abusa um pouco da IA às vezes. Por isso que eu falo. Ao meu ver, a discussão tem muito mais foco ético do que legal. Um último mercado que a IA pode atingir, e aí eu acho... Essa eu acho interessante, mas eu também acho um pouco preocupante... É a questão do mercado de dublagem. A gente estava falando sobre usar a voz de atores, etc., para animações, etc. Só que a gente sabe que o mercado de dublagem é um mercado mundial. A gente traz muita coisa de fora para cá para o Brasil, por exemplo. E aí você tem várias empresas que vivem disso, que sobrevivem disso. E agora os estúdios estão pensando em usar inteligência artificial para já traduzir automaticamente a voz dos atores para todas as línguas. Tem vídeo que mostra como é que funciona. A IA, ela é capaz de reconstruir um movimento labial. Ela consegue pegar um filme, por exemplo, que seria para maiores de 18 anos, que tem palavrões. Ele consegue tirar o palavrão, fazer a pessoa ficar quieta, para que o mesmo filme possa ser lançado com censura livre. E ela consegue traduzir para qualquer língua. E aí fica aquela história. E aí, como é que fica o mercado de dublagem com isso?
Cara, eu acho que hoje em dia ainda o risco vai só para aquelas dublagens sem muita atuação, sabe? Aquela coisa meio massificada, meio...
Tipo narração de documentário...
Narração de documentário...
Programa do Discovery...
É, assim, novela pastelão... Agora um filme que tem uma puta atuação, Tom Cruise e Brad Pitt ali... Acho que não vai acabar ainda não, vai demorar um pouquinho.
Eu acho que a gente tinha que. Essa discussão aí, acho que o lugar de fala dela é do Spencer, né?
Spencer,
Porque,
beijos.
de fato, assim, a gente tem um. Isso que vocês passaram, falaram agora, né? De narração, documentário e tal. Aquelas atuações que são mais conversa, um filme de drama, assim, mais conversa. Beleza. Agora, uma ação, um negócio que a fala é muito rápida. Pô, você pega o seguinte, vamos lá. Jim Carrey. Tem uma voz específica. Samuel Jackson, uma voz totalmente específica. Você sabe que é o cara, entendeu? E a mesma coisa acontece com o dublador, entendeu? Você sabe quem é o dublador ali. Então é um negócio, é uma conversa que eu acho que se a gente entra, vai ter tempo aí de conversa, porque é muito específico isso. As vozes, elas têm um sensor até mesmo emocional e
E
nostálgico. Eu vou
bom, o
concordar.
dublador é um bom ator,
Eu
então
vou
acho que por
concordar com a
enquanto.
Luísa. Eu acho que tem coisas ali que vão funcionar, tem coisas que não vão funcionar. Um documentário é tradução pura e simples. The Books on the Table, o livro está sobre a mesa. Acabou. Isso aí é inteligência artificial dá conta. Agora, filmes e séries, por exemplo, tem muita piada que funciona em inglês, na língua original, que se você for fazer a tradução literal, não funciona. E aí tem que ter a adaptação do texto. O texto tem que ser adaptado, tem que fazer uma piadinha, tem aquela regionalização, o pessoal coloca muita expressão local, etc. Que acontece bastante em anime, por exemplo, em desenho animado também. Então, assim, eu fico vendo que vai depender muito do objeto que vai ser dublado.
Demandando atuação, demandando emoção, a gente ainda tem lugar para os nossos queridos dubladores. Aliás, a dublagem brasileira é do peru, cara, é muito
É
boa.
uma das melhores, se não a melhor do mundo.
É.
Pô, você viu que ela falou do peru,
Luísa
cara?
Peru, eu ia falar do caralho, mas
Caramba,
não
ela
pode.
do peru, isso aí
Ela
é.
falou
Esse
do
é o.
peru,
Ó,
cara.
ela
Cara,
mete
a
um
última vez que eu
pau
ouvi isso foi na
se colocar
propaganda da
filme
Sadia de
dublado.
1986.
Isso.
Então, em 86 eu não era nem nascido.
Não,
Que
a
absurdo, hein,
Luísa
turma? A gente chegou num
destrói se eu
momento.
colocar filme dublado na casa dela. Tem que ser só in English, in English.
É, eu gosto do filme
Falsa!
no original.
Falsa!
Não, eu curto o filme no original. Mas, porém, contudo, todavia, Cavaleiros do Zodíaco,
Ah, não, a animação
dublado,
tem que ser
não existe nada
dublado, cara.
igual, nada melhor.
Não é?
Cavaleiros do
Você tá
Zodíaco,
falando de um
beijo
negócio
para
japonês,
Hermes Baroli.
Luísa? Vamos
Só que eu já falei que
respeitar.
tem um dublador melhor que Hermes Baroli, hein?
Tá bom, ele também, muito bom.
O
Beijos para
cara
ele.
que dublou o pai do Naruto, um cara chamado Spencer Todd Siddle, abraços pro Spencer,
Nosso convidado de
galera
honra.
da PTBR Studio. Fez um trabalho no Forza Horizon também muito bom. O Spencer duplo Forza Horizon, você sabia dessa, Anthony?
Não.
Forza 4. Forza 4 é o
Tô
Spencer.
brincando, sim. Nós até já falamos disso no nosso episódio. É, cara, mas essa questão da dublagem, a gente em diversos momentos da humanidade passamos por adaptações. Antigamente, tinha uma pessoa que tinha uma função de acordar os outros. Tinha aquelas pessoas lá da datilografia, nem existe mais isso, era um puta curso que você tinha que fazer, etc, etc. Chegou o computador, as pessoas vão se adequando. Referente à dublagem, acredito que não será uma troca 100%, porque em algumas questões sim, mas tem coisas que não pegam, que a inteligência artificial não vai conseguir fazer de fato, que ainda vai precisar da figura do ser humano. E essa questão que você falou da regionalidade também, eu acho muito bom. Eu cito aqui um exemplo do Family Guy. Já que a deusa Luísa me ensinou, eu faço. Family Guy eu assisto só em inglês, sem legenda. E o personagem principal lá chama Peter. E nos Estados Unidos, Peter as pessoas chamam de Pita. Ah, e lá parece que tem um órgão que também chama Pita. Então teve um episódio que ficou um gigante bafafá nisso, que estavam falando do órgão, ele achava que estavam falando com ele, não sei o quê, não sei o quê. No filme Hora do Rush, também tem um negócio que acontece com isso, porque o Chris Tucker, eu acho, é o nome do ator. Ele encontra um mestre samurai lá, mestre ninja, algo do tipo. E o nome do mestre é Mi. Em inglês, Mi significa.
You, me.
É, tipo isso,
Sim.
em inglês, isso significa eu. Aí ele fica, me? Aí ele, you, you, me,
é, o
me,
nome,
me,
o nome
me,
é you. O nome é you. É. Aí ele pergunta, who are you? Ele fala, I am you. Não, não, I am me.
Isso,
não,
isso.
Não, me
essa,
é
essa,
ele,
essa
eu sou
parte
you.
Aí, exato. Aí fica isso, em inglês é fenomenal. Aí em português fica, eu, you, eu.
Aí em português
perdeu,
ficou
entendeu?
Me e tu.
É, perdeu, perdeu.
Perdeu.
Perdeu. Porque isso aí era uma piada regional ali. Então, a dublagem muitas vezes consegue fazer essa substituição. Nessa aí foi um caso falho, que não conseguiu. Fica aqui a nossa singela crítica. Mas eu já vi substituições que ficaram fantásticas. Citar, por exemplo, Tio Patinhas, Zé Ramalho, coisa brasileira. Eu
Zé Ramalho não, Zé Carioca, pô.
Mas já teve Zé Ramalho também. Chamaram o capeta de Zé Ramalho num filme.
Ah, é verdade, é verdade. Eu lembro dessa aí.
É, mas enfim.
Foi no Percy Jackson. Foi no Percy Jackson. Chamaram o Hades de Zé Ramalho.
É.
Foi no Percy Jackson. Porque ele, quando ele ficava em forma humana, ele literalmente parecia o Zé Ramalho.
Então acontece. É, tem esses pontos de humanidade que ainda são necessários na dublagem. Mas é isso. Algumas questões serão substituídas, mas é a questão da adaptação também. Focar no que é humana, o que precisa ser do ser humano. Isso que deve ser o foco. Isso aqui o ser humano faz? Beleza. Isso aqui substituiu? Vamos nos adaptar.
A gente se adapta, pô, o ser humano se adapta a tudo, né? Pode ser que demore um pouquinho, que em 5, 10 anos, alguns empregos sumam do mapa e demorem essas pessoas a encontrar uma nova classificação no mercado de trabalho. Mas depois, a substituição é automática, né? As pessoas vão achando seus próprios caminhos, até porque elas precisam sobreviver.
Bem, dá pra gente falar bastante coisa ainda e muita coisa ainda vai acontecer com relação a esse tema, eu tenho certeza. Mas a gente tá conseguindo já entender que o foco não é só legal, não é só direito digital, mas entram aspectos também humanos, entram também aspectos éticos e morais. Afinal, a própria questão diz respeito à memória afetiva que nós temos daqueles que já partiram. E aí, pessoal, considerações finais?
A minha consideração final é uma dica de um livro, Ética a Nicômano. Leiam, depois falem comigo sobre o que vocês acharam.
Eu acho que a gente tem esse tema, como o Chay trouxe, é uma questão que vai além do legal, é uma questão afetiva, uma questão humana também. Então, eu acredito o seguinte, inteligência artificial, todas as tecnologias que a gente vai, que a gente tem no nosso dia a dia, elas vêm para auxiliar, né, no trabalho, facilitar alguma coisa. Eu acredito que a inteligência artificial ela facilita assim, muitas coisas, mas também a gente tem uma questão ética que precisa ser tratada, ser cuidada, principalmente para a relação humana.
Não, não tem consideração, é isso. Brincadeira, pessoal! Seguinte, pessoal. Hoje eu tinha que estar ao vivo, né? Tô saidinho. Pessoal, sigam a dica de livro da Luísa. Eu já esqueci o título, mas... mas é isso! O podcast é isso, pessoal. É um bate-papo. Não vai cortar, não vai cortar. Isso aqui é ao vivo e a cores para todo o Brasil. Seguinte. Estamos aqui para falar, para dar risada, para falar de tema mais delicado, da vida, da morte... direito, questões éticas, e ter você aqui nos ouvindo é fenomenal. Muito obrigado para quem chegou aqui até o final. Quem não chegou, nós vamos perceber, nosso algoritmo é bom. E estamos aqui cada vez mais felizes. Nosso convidado especial hoje, o Bolo. Obrigado, Bolo, pelas suas palavras. Eu sei que o pessoal literalmente te comeu, mas sua participação foi ímpar. O pessoal tá rindo. Quem tá ouvindo em vez de assistir pelo YouTube, o pessoal tá se divertindo bastante comigo aqui hoje. Pessoal, o podcast é isso. Muito obrigado mais uma vez. O Chá vai deixar aquele abraço que ele falou e aquele fui clássico dele. E nos vemos no próximo episódio. E fica aquela dúvida: estarei na TV ou estarei ao vivo? Um beijo.
Não vou, não. Eu vou, só para contrariar, eu vou dizer. Até a próxima, meus confrades, e nos veremos em breve.
That's all,
olá, cortou você.
Gotchado, Tramontina.
Isso foi inesperado.